Ficar profunda mesmo. Isso foi só pra não pôr o nariz no chão do quartel, eles estavam.
Tá certo. Ó, então eu vou começar rapidinho o mesmo procedimento com ela. Hoje é dia 15, né? 15.
Isso, 16 hoje?
16. Eu tô 16.
16
do 4, não sei porque eu tô com o dia 15 na cabeça. Hoje é dia 16 do 4 de 2018, né? Nós vamos fazer a entrevista, eu vou te dizer seu nome completo.
Elaine Vicenza Tonon Basso.
Elaine Vicenza Tonon Basso.
É.
Quantos anos, Elaine?
80.
80.
Agora,
né? Elaine, assim, você é descendente de imigrantes, né? Pelo sequência de sobrenome, todos os sobrenomes aí são de imigrantes italianos, né?
É, meu avô veio de Vicenza, Vicentia, né? Vicente, sei lá, né?
Uhum.
Então, por isso que foi a ser, tinha uma prima minha chamada Vicenza, mas nós escrevia Vicenza com S. E depois, quando eu fui casar, falaram que não, que era errado, é com Z, é Vicenza.
Vicenza, com
é,
Z.
É, é. Uhum. Os médicos, tudo agora é com Z agora.
Entendi.
Nós fazíamos com C cedilha, a gente não sabia, né?
Eu
vou, coitado, mesmo, tinha falava e escrevia aquilo, né?
Certo. Seu avô veio da Itália mesmo. Ele é italiano.
É.
Você não lembra o nome dele?
É Antônio.
Antônio.
Dele, foi Antônio Tonon.
Antônio Tonon.
Agora, da mulher dele, que quando eu nasci, ela tinha morrido. Eu estava com 3 meses e eu não lembro. Uhum. Eles não falavam, a gente chamava Nono.
Não falava o nome?
Não sei o nome. Se eu não me engano, acho que é Vicenza.
Uhum.
Ela veio. Não sei, eu me engano, mas não tenho certeza.
Uhum. Entendi.
É.
E eles vieram, chegaram no Porto de Santos. Passaram pela imigração, não? Pela hospedaria do imigrante?
Ah,
não sabe, né? Depois eles vieram, quando eles vieram pra cá, eles vieram direto pra Andradas ou eles foram pra São
não,
João?
Não, eles foram pra outro lugar. Meu pai nasceu em Ubá.
Ubá?
É.
Minas Gerais?
É, meu pai nasceu em Ubá. Isso eu sempre fico no casamento que eu vi. Eles não falam nada, não falam. A gente não tinha muito.
Uhum.
Então, meu pai nasceu em Ubá.
Em Ubá.
É.
De Ubá que veio pra
agora
cá.
Agora o outro tio, não sei, né? Da onde que veio, da onde que nasceram.
Sei. E de Ubá veio pra cá?
Veio.
Então e o seu pai é Tonon, não?
Meu pai é Tonon.
É Tonon. Então, no caso, esses Tonons, eles vieram da Itália, foram pra Ubá, não se sabe exatamente...
É, porque meu pai nasceu lá, né?
E de Ubá que vieram pra Andradas.
É, certo. Não sei se foram pra alguma outra cidade, eu só sei isso, meu pai nasceu lá.
Então, e quando eles chegaram aqui em Andradas, eles chegaram com algum capital ou não? Foram trabalhar em fazendas das pessoas?
E foram lá nesse sítio do meu... avô, né, que é o sítio, mas não sei se eles compraram, dividiam com o Maurício Fonseca.
Em que lugar sítio. Esse sítio?
Nos Lobos.
Nos Lobos?
Nos Lobos,
nos
é. Lobo.
Nos Lobos. Aí você, perto da Pedra do Elefante, você falou,
é,
né?
É, lá, é.
Aquela foto com dos Tonon com mais de 100 pessoas é dessa família do seu pai, Tonon.
É.
Né?
Na casa do meu avô, tinha 3 nores que moravam, tinha 23 pessoas que moravam numa casa só.
Era aquele costume de quando a
casava e ficava morando junto.
É, casava com o filho homem, né?
É.
A nora tinha que morar junto com o sogro, com a sogra, e chamar o sogro e a sogra de pai e mãe, não é isso?
Ah, chamava, tomava benção.
Tomava benção?
É. E o meu avô determinava, assim, era uma coisa muito... Eu achava bonita aquilo. Ele determinava cada nora fazer um serviço.
Uhum.
Então, uma semana, uma ia no moinho, trocar pro barco. Então, ela ficava direto lá. A outra ia pro fogão, porque era um monte de gente, e a outra determinava a casa, as roupas assim. Aí na outra semana ele invertia, aquela que estava no milho, que punhava, sabe, ele revezava as noras. Mas era, eu sei que foi, era 23 pessoas quando nós saímos aqui.
É, você, um pouco antes da entrevista, você estava falando que era muito bonito o sítio, né? Que tinha um monjó.
Ah, era que tinha um engenho de moiacana, né? Que ele fazia açúcar, fazia melado, uhum. Fazia todas essas coisas. Um engenho lento, direitinho, os pastos, os engenhos. Aí eu tinha um monjolo, que eles coisavam de. Então esse monjolo era bonito, que ele descia numa ladeira assim. E lá então tinha uma pedra redonda. Em volta dessa pedra tinha um riozinho que passava, aí tinha aquelas moitas de bambu, aquelas árvores. Aí eles fizeram um caminho de pedra que saía do moinho e ia no monjolo, de cima embaixo.
O moinho é aqueles moinhos de roda d'água, né?
É, de roda d'água, que faz o rodeio.
Precisava de um montão de água para mover aquilo.
Nossa,
né?
Era um monte de água, vinha da serra, né?
Vinha da serra.
Vinha da serra.
E escuta, essa coisa do moinho, moinho o quê? Moinha fubá, moinha milho para fazer fubá, moinha outras coisas.
Não.
Como é que era essa coisa da trocar o fubá? Como é que funcionava isso?
O fubá era assim, a pessoa levava o milho,
Uhum.
Tinha as vasilhas, já tinham todas as vasilhas certas.
Uhum.
Então colocava, enchia a vasilha, despejava naquela vasilha o milho, enchia de ponhava o milho. Depois, uhum, então, o fubá era bem cheio. Aí enchia de fubá, então ele levava o fubá, trazia o milho e levava o fubá.
Entendi.
Aí eles faziam farinha, tinha o tacho de fazer a farinha de milho.
E ficava alguma parte do fubá com o dono do engenho, não? Do moinho, não? De pagamento? Sim. Não ficava? Só, a pessoa só levava para moer mesmo, a pessoa cedia...
Só para ir, é.
Gratuitamente, não cobrava nada.
E esse fubá que meu avô, esse moinho, era só meu avô que tinha. Uhum. Então, povo dos lobos...
Tudo ia lá levar.
Tudo levar. Até o meu avô fez na frente da casa dele, nunca esqueço, até depois um dia caiu no meu pé. Aquele, ele tinha um toco,
uhum,
para pôr milho para os cavalos, porque vinha de longe, né? Vinha lá, então às vezes demorava um pouco. Ele já tinha água, tinha um milho lá para os cavalos que vinha de longe comer.
Então,
vinha trocar o fubá.
E esses tonon cultivava café ou chegaram
café com... Café e cana.
Café e cana.
Café e cana.
Uva não chegaram a...
Não chegaram.
Sempre.
Quando eu saí de lá, que eu tava com 10, ia fazer 10 anos, a única... Não tinha uva. Tinha assim, no meio das beiradas dos cafés, das canavial, era figo.
Figo?
Tudo plantado figo.
Uhum.
E tinha muita mexerica, laranja, mas uva, essas frutas mais de outras qualidades não tinha.
Não tinha.
Não tinha.
Você falou
ainda
da
não.
Você falou da açucena que tinha muito na serra, né?
É. Ah, ficava vermelha a serra, que a açucena era a coisa mais linda.
A açucena é o quê? É uma flor?
É uma flor, um lírio.
Um lírio?
Tipo do, é. Nós chamava lírio.
E é um lírio vermelho.
Vermelho, é.
Dá só na pedra, é isso?
Ah, não, a gente planta no chão também.
Planta no chão também?
É. Porque lá era pedra, mas tinha terra também, né? Tinha mato.
Entendi. Assim, no caso, então, esses tonons, você disse que tinha essas 23 pessoas na casa grande, né? Que era a casa do...
Depois foram fazendo. Aí, quando tinha muita gente, na época que eu vim, já tinha 6 casas, então.
Seis casas. É. Tudo de filho, de parente.
Tudo dos filhos ali dele, né?
Dos filhos ali dele.
Os filhos dele, porém. E aí, depois, no fim, nem teve mais jeito, né? Porque tanta gente...
É, tanta gente não tinha mais como construir
não
mais.
Tinha. Não, eu mesmo, meu pai, coitado, quando a gente saiu, meu pai tinha 9 filhos. Quando nós saímos de lá, tinha 8. Depois nasceu um de São João. Nós morávamos numa casa de pau a pique.
De pau a pique?
É, a casa era de pau a pique. Tinha um buraco que entrava que é cachorro, né? Porque a pau a pique, você sabe o que é, né? É de barro, né? Eles põem só uma tábua e depois era posto barro.
Então às vezes cai, né? Faz o buraco, às vezes cai. Um quadradinho.
E aí caía, né? Uhum. Aí nós mudamos de lá, porque estava já com bastante filho, já não tinha mais condições, caiu o sítio, já não estava competindo, tudo aquela criançada que estava crescendo, né? Não tinha escola. Quando eu vim de lá, uma prima minha, que morava aqui na cidade, filha de um irmão do meu pai, ela tinha se formado professora, a escola primária, que naquele tempo nem tinha. Ela se tirou de... Aí ela foi lá, nessa tuia de café de meu avô, que tinha uma tuia enorme. Lá ela dava escola, mas aí eu já vim pra cá, nem cheguei a
então ela usava escola. Então ela usava a tuia como escola, hein?
É.
Ah, entendi. Depois. Qual era o nome dela, você lembra ou não?
Dolores.
Dolores?
Era casada com o Léo Graziani.
Então, o sobrenome você não lembra da Dolores?
Ué, era Tonon.
Tonon?
Tonon, porque o pai dela era o irmão do meu pai.
Entendi.
É, Tonon.
Certo. E como é que...
Porque ninguém sabia, né? Já tinha outros mais velhos do que eu. Eu ainda, naquele tempo, estava com 9 anos e meio, né? Até quando eu mudei para São João, eu entrei no grupo e o diretor do grupo, a professora minha, falou assim, olha, essa menina não pode ficar no primeiro ano. Já tem que fazer, quando fez os 6 meses em julho, né, que segue, aí já me passaram para o segundo. Porque meu pai era um homem muito inteligente. Uhum. Ele deu escola para os adultos, assim, depois. Foi passado uns anos. Ah, mas eu sei que era muito bom.
E como é que aí, vocês casaram, no caso, você acabou casando com o Basso, foi isso?
É, casei com o Basso.
Qual que é o nome do seu marido?
Carlos Mauro Basso.
Carlos Mauro Basso, que produzia vinho aqui onde é essa chácara,
é
isso?
É, aqui, é mesmo.
A
casei e morar com a sogra, com o sogro.
Com o sogro.
Morei junto.
Chamava a sogra e o sogro de pai e de mãe também?
Sim, chamava.
Chamava?
Levava pezinho na cama.
Tomava bênção.
É. Então, a festa, minha cunhada, quando eu casei, ela tinha 14 anos.
Uhum.
Ela é gêmea, né, com o Roberto. Lembra? Você conheceu o Roberto, o irmão dela? Um magrelo, um
quadro. Conheci.
Então, ela era gêmeos com ele.
Uhum.
E eles tinham 14 anos quando eu casei. E eu fui morar junto também, né? Porque minha sogra não andava, né?
Então, o que ficou do sítio é a beleza do sítio que você fala, né? Que você fala que tem saudade da...
Ah, sim. Uma saudade. E a gente foi lá e eu vi uma casa só em terra. Que é essa que a gente... Esse meu tio tinha 9 filhos. A casa aquela está em terra, mas do nome, meu avô já não tem mais nada.
Uhum.
Foi um genro do Maurício Fonseca que comprou agora aquele sítio.
Você chegou
ele, ele amexava, né? Fazenda do Maurício.
Você chegou a comentar que a casa era abastecida por água da serra, não é? Com bica? Bica de...
Mas a gente carregava no colo, tinha o rio.
Uhum.
Era tudo tirado do rio. Depois, quando eu mudei, já esse meu tio, que eu falei que é pai, a Elson, não, que sabe direito da história, o pai dela já tinha uma mina. Já encarou uma mina. Fez uma coisa, fez uma mina, então já tinha água fora da casa, mas já tinha.
Uhum.
Mas os outros. Eu cheguei a carregar água, você não lembra disso, chama bigolo.
Bigolo?
Você já viu falar isso?
Não.
É um pedaço de pau. Então eles faziam aqui, fazendo o certo aqui do pescoço da pessoa. Uhum. Eu era menina, era com 9 anos, então era pequenininha, mas os outros era grande. Aí vinha um pedaço aqui, descia uma corrente. Então você pendurava os baldes, os homens levavam laça, né, balde de grana, para carregar nas casas, né, do meu avô, do meu pai, de um outro tio meu, era no alto, não tinha como levar água. E desses outros tios que fez a casa mais embaixo, então já tinha água de mina.
Uhum.
E eu com 9, com 10 anos, eu carregava
água. Subia
o morro, que nem que fosse isso aqui da década.
Dois em cada lado do bigolo,
é isso? É, pendurava e a latinha de água.
Uhum.
E lavava a roupa lá enjoiada no chão. No rio, até uma vez deu uma chuva na serra, e ela vem de repente, né?
Uhum.
Você vê que a gente, eu estava lá. E aí o batedor de roupa da gente era segurado com uma pedra.
Uhum.
Mas a pedra soltou, e a tábua levantou, e eu fui junto.
Nossa!
E nesse rio é onde tinha, depois então, era feita uma coisa alta, assim, de cimento, que caía para ir no moinho.
Uhum.
Eu já estava entrando naquela curva para entrar, caía, não existia mais Elaine, né?
Uhum.
Um tio meu estava roçando o pasto, aquele barulho de água, ele olhou, só que estava perto, ele me pegou pelas pernas.
Ah.
Era assim, a gente lavava água no rio,
enjoiada
no chão.
Dali caía uma queda.
Daí caía na roda do moinho já.
Ah, você ia cair na roda do moinho.
Já caía na roda do moinho.
Que apura, hein?
E depois dessa roda, dessa água do moinho, que eu não enjoava.
Entendi.
Aí que eu não me enjoava.
Entendi.
Oh, mas era difícil, viu?
Não. Então, ficava bem embaixo da Pedra do Elefante mesmo, o sítio.
Ah, bem embaixo.
Bem embaixo. Aquele lugar era
bonito, mas só que o sítio já dividia bem com aquela terra, né?
Entendi.
Já trabalhava bem perto.
Entendi. Tem alguma coisa que você queira acrescentar, não?
Não,
Estonondo,
né?
Esse daí? Sim. Mas já é muito. O que você sabe já é muito.
Eu só sei que a família nossa, você viu ali os retratos.
O que você sabe, a gente não sabe.
Eu tinha 7 anos nessa época dessa foto.
Dessa foto?
Essa quantia de gente.
Eu vi, muito grande.
Depois nasceu mais ainda, né?
Nossa.
Mas que nem meu pai já teve mais depois disso aí que nós mudamos pra São Paulo.
Imagina Natal e festa de Ano Novo.
É?
Imagina festa de Natal e festa de Ano Novo.
Nessa época não tinha, né?
Não?
Eu nunca tive uma boneca na minha vida.
Não, eu digo as festas que eles faziam, da comida, comemoração, quando juntava a família inteira.
Não
tinha?
Ah,
não?
Era normal.
Era normal?
Só fazia festa quando casava os filhos.
Ah.
Eu não entendi. Até teve uma época, isso aí eu cheguei a lembrar. Ia casar um tio, foi o último, que até ele não teve filho, esse meu tio.
Uhum.
Eles faziam assim, vinha casar e ficava as mulheres nos tachos, faziam era macarronada e frango. Arroz e feijão, era isso aí a comida. Então eles falavam assim, quando chega na porteira, lá no alto, na porteira, que dizia para o sítio São Maurício Fonseca, eles falavam, sorte um foguete, para saber, para pôr o macarrão no fogo, né?
Ah.
É, então ia até chegar e demorar. O que que aconteceu nesse casamento? Tortado foguete, mas não era do casamento. E as mesadas sacaram os macarrão, começaram a fazer as coisas. E cadê que esse casamento chegava?
As pessoas não chegavam.
Não chegava, não chegava, lá esfriou a comida e foi que estendeu, né?
Entendi.
Olha que você vê cada coisa que acontecia.
Cada
né?
coisa.
E... tinha o carro de boi, eles tinham carreta, o carro de boi.
E no caso aqui dos baços, da produção de vinho do seu marido, você sabe alguma coisa? Lembra, por exemplo, sobre engarrafamento de vinho, quando começou a ser engarrafado, por quê?
Quando eu casei, a gente engarrafava vinhos, encarrafava ainda tudo assim na mão, né? Não tinha máquina. Há várias vezes até eu e a minha cunhada levantaram de madrugada para ajudar ele.
Para ajudar ele.
Depois foi. E ele tinha sociedade, né, com o tio. Tio Márcio,
tá, ele, né? Tem o seu marido e...
O pai do meu marido, meu sogro. Que era sociedade com outro irmão dele, né? Então os filhos dele vinham ali fazer o vinho, nós dava comida e fazia. Depois aí desmanchou a sociedade e ficou só.
Só
aí
seu
depois
marido.
Era meu sogro, depois meu sogro já começou a não poder mais, aí ficou meu marido tomando conta.
Entendi. É. Ah, então é isso, ó. Eu vou fechar a entrevista. Então, perguntando se você autoriza publicar isso no site da Associação Tico Italiano para aqueles fins que eu falei, para fins de... Por ser uma ferramenta didática...
É, só que então, como eu te falei, se tiver alguma coisa aí que eu falei, que nem meu avô, eu fiquei pensando, não sei, se era 15, e aí eu contava 15, meio que lá perto de 16.
Mas eu falei para você, não tem errado, tem o que você lembra.
É,
entendeu?
Sei que é isso.
Não tem
eu
errado.
Eu conheci ele, olha, você vê, quando eu conheci todos os tios, vi todos morrer e meu avô, só a avó que não.
É, você não precisa ficar preocupado com essa questão de ter dito coisa certa, coisa errada, porque nesse caso aqui não tem errado.
É que nem eu te falei, as nuarias, eu nunca esqueço, você vê, hoje a mulher fica grávida ali, no 3, 4 dias todo mundo está sabendo. Naquela época, eu nunca esqueço disso. Quando a gente via a mulher mais gorda, mas a gente não sabia, né? Ele não falava nada. Então, as cunhadas uma com a outra, então elas falavam, tosatei, sai de perto. Então, tosatei, chamava as crianças.
Sosatei?
Dosatei.
Dosatei?
É, em italiano.
Em italiano? Dosatei é criança, sai de perto.
É criança. Vazia.
Dosatei, vazia.
É, que era pra sair de perto. Pra elas comentar as coisas. E quando nascia, eles falavam pra gente, ah, ela veio na cegonha, sei lá, começar, e eu entrou pro chiminé e deu, mas não falava nada. Eles não comentavam que estava esperando um filho. A minha mãe, principalmente, pra te falar a verdade, eu casei inocente da vida. Porque minha mãe não comigo. Porque ela teve 9 filhos. Mas 7 foi homem, 2 mulheres. E das mulheres eu fui a mais velha. Depois de 3 homens, eu sofri.
Sério?
Ficou casei mais nova que a mãe. Eu andava em 11 na casa.
Eu
lavava, passava, cozinhava, costurava. E minha mãe gostava da roça. Ela gostava da roça. Então eu fiquei, eu com 10 anos já fazia pão. Foi, né? Era pequenininho. Não é agora a gente, tem que ser lindo.
Sua mãe ia pra roça e você que cuidava da casa.
É. E aí minha irmã, aliás, foi ela 4 anos mais nova que eu. Então, quando eu casei, era eu que dominava tudo. E ainda costurava pra fora, até pra uma tia minha, acho que meu tio, que eu falei que ele não teve filho. Tadinha, era um pouco mais. Não era fora, não, porque eles mudaram pra cidade do meu avô. Mas meu tio pegou um filho da criada, não deu muito certo, né?
Adotou uma criança?
Adotou, meu tio. Até, inclusive, foi uma história muito assim. Quando foi para ele adotar essa criança, ele falou para o meu pai. Meu pai chamava Fioravante. Mas ele falava Fiorella. Ele falou para o meu pai, Fiorella, eu estou querendo adotar uma criança. Meu pai, foi meu irmão. Se Deus não te deu, fica sem nada. É melhor para você. Porque você não vai saber o que você vai passar. Ele já morava, sabe a Flávia Manzoli ali?
Sim.
E morava numa casa boa ali. Meu avô, quando saiu do sítio, compraram uma casa boa ali e morava. Então, meu avô, com esse meu tio e a Nora. E aí, ele, né, pegou, ela, não, ele respondeu assim pro meu pai. Você fala sim, porque você tem 9. Meu pai falou, bom, então não tá aqui quem falou. Faça o que você quiser. E ele pegou. E era um bem mulato, quase preto. E deu um trabalho, roubava. Ele precisou vender aquela casa, passou para essa casa, depois ficou no telhado, depois comprou uma casa aqui nessa coisa aí também. E aí, esse filho ficava preso, casou lá no Rio com a mulher, com essa mulher da filha, um atrás do outro. Foi, mas assim, sabe o que aconteceu com ele? Morou no asilo. E eu ainda que acabei quase tomando conta dele, que tudo que ele queria, uma blusa de frio, vinha aqui, ele era meu padrinho. Ele falava assim, ai, Elaine, eu ia, comprava chinelo, comprava sapato, e eu, no fim, ele morreu no asilo. Você vê, uma pessoa que tinha bem, né, por causa dessa criança que ele pegou para criar. E ele respondeu pro meu pai, isso, meu pai quis fazer o bem para ele, né? Falar com ele, olha, se Deus não te deu, fica sem, né? Ele falou, não. Pegou essa criança, mas deu um sapato.
É complicado, no né?
No fim, acabou sendo morto, né, meu rapaz?
Ah, é?
Ah, mataram ele. Roubou tanto, no fim, por causa de uma galinha, mataram.
Ah, que triste.
Foi muito triste. Mas fazer o quê?
Vai fazer o quê?
Não adiantou. E aí esse meu tio, então, a mulher dele faleceu e veio sozinho. E aí ele vinha aqui, eu dava laranja, xerica. Que lá tinha, né? Mas ele gostava de pegar fresquinho, né?
Uhum.
Fazia jurubeba pra me cozinhar. Assim que eu cuidei. Você vê que coisa assim. Fazia uma semana antes dele falecer. Eu fui lá, porque eu ia direto, a minha irmã chamava, eu daquele trio, ele queria ir embora, às vezes ele fazia mal, ele falava, Fabrício, onde é que o senhor vai? Poderia levar o senhor na minha casa, mas essa escada, né? Ele já estava bem, não estava conseguindo, como é que subia essa escada? Medo de haver qualidade de boa, de cair lá em cima, né? Então eu falei, se eu tivesse uma casa, né, soltado, o senhor ia mandar até o fim da vida. Mas eu falei,